Bom, eu vou cumprimentar já o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela. Eu me refiro ao economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdades, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia.
Bom dia, Anderson.
Muito obrigado, José Luiz, pela tua participação conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Uma alegria te receber aqui no nosso programa novamente. José Luiz, o Brasil aí já está em ritmo de mudança a partir dessa eleição do Lula no último dia 30 para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República. A transição de governo acontece aí em meio a algumas polêmicas nas nomeações, digamos assim, para determinados grupos de trabalho, como por exemplo na educação. As articulações também estão acontecendo em busca da tal da governabilidade para o futuro governo. E neste momento, visando a aprovação da chamada PEC da transição, ainda nessa gestão do Jair Bolsonaro. Eu queria começar te perguntando, José Luiz, como é que você tem observado até aqui essas movimentações na transição, as negociações que estão sendo alinhavadas com os mais diferentes partidos para que o governo Lula tenha maioria no Congresso? Qual é a tua avaliação a respeito desses primeiros movimentos?
Olha, acho que o debate central é o debate do orçamento 2023, né? O Brasil é absolutamente ingovernável com o orçamento que o Bolsonaro apresentou, porque ele reduz em termos reais, o orçamento em relação, inclusive, a 2022, que foi um orçamento absolutamente inviável. O cenário que nós temos é que o Brasil está parando, né? O Brasil, todos os órgãos de fiscalização estão absolutamente paralisados. Não há concursos, não há gasolina para viaturas da PRF, não há fiscalização nas estradas, o IBAMA está desmontado, enfim, todas as estruturas de governo estão desmontadas. E estão desmontadas porque, por uma combinação de uma política neoliberal de corte de gastos com uma decisão política do governo Bolsonaro de desmontar os mecanismos de controle e fiscalização do Estado. O conceito de liberdade que o Bolsonaro utilizou na campanha é a liberdade da pessoa não ser fiscalizada, a liberdade de não pagar imposto, a liberdade de criar gado em reserva florestal, a liberdade de não fazer a vistoria do carro, a liberdade de passar de 20 para 40 pontos na carteira para que perca a habilitação, a liberdade de não controlar e não fiscalizar a economia informal. Isso deu 58 milhões de votos ao Bolsonaro. Essa noção de liberdade é uma noção contrária aos mecanismos de fiscalização do Estado, que, por outro lado, também foram desmontados fisicamente pela política de corte de gastos. Portanto, a demanda que o Brasil tem de um choque fiscal, no sentido de ampliação de gasto público, ela é enorme para recolocar o Brasil no patamar 2016, não é para grandes coisas, não. Nesse sentido, a derrubada do teto de gastos é essencial e a PEC da transição é absolutamente insuficiente. Os 198 bilhões, que é o que está sendo pedido nessa PEC, não resolvem o problema. Não possibilitam expandir as universidades, não haverá novas universidades, não haverá novas FATECs, não haverão concursos públicos. Não se vai reaparelhar de forma significativa os órgãos de fiscalização, porque boa parte deles, a estas alturas, dependem da abertura de concurso. É uma PEC absolutamente insuficiente. O que me incomoda é que um grande capital político está sendo utilizado nessa PEC e não na tentativa de, desde já, revogar o teto de gastos.
Eu tenho comentado aqui, o Fevereiro, que eu não duvido muito que o teto de gastos caia aí nessa próxima gestão Lula, porque a verdade é que o teto de gastos já caiu, né, o Fevereiro? A gente tem visto aí ao longo dos últimos anos todo mundo ultrapassando o teto de gastos, utilizando as mais diferentes ferramentas aí para ultrapassar o limite de gastos públicos aqui no país. Esse teto de gastos, que é uma indecência, uma excrescência, a gente vem falando já há muito tempo aqui no programa, e eu acredito, sinceramente, que esse teto de gastos vai cair nesse próximo período. A gente vai falar um pouquinho ainda a respeito, vamos nos focar em relação a essa questão dos gastos públicos, da economia aqui no nosso programa, mas eu ainda queria trazer uma questão relacionada ainda à política propriamente dita, o Zé Luiz. Esse diálogo do Partido dos Trabalhadores com o senhor Arthur Lira, o atual presidente da Câmara dos Deputados, principal aliado do Jair Bolsonaro no Congresso, que ignorou mais de 100 pedidos de impeachment contra o ex-capitão, É de bom tom, né, essa articulação que o PT está construindo, Zé Luiz. O próprio líder do partido da Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, disse não ver obstáculos para essa composição com Arthur Lira, que o político do Progressistas tem colaborado. É aceitável esse tipo de construção na tua avaliação, Zé Luiz?
Olha, eu não faço avaliações de natureza moral sobre isso, né? A minha avaliação é política. Eu não gosto da embocadura, porque, para mim, o método deveria ser o método da disputa política, né? O Bolsonaro chegou ao segundo turno e teve 58 milhões de votos porque ele travou a disputa política o tempo todo. Ele passou 4 anos fazendo luta política. E essa não é a tradição nem do Lula, nem do PT. Portanto, eu tenho algumas reservas na embocadura. Eu acho que a gente deveria travar a luta política em todas as áreas. O debate hoje não deveria ser os 198 bilhões da PEC Transição, que já tem gente na própria equipe Transição, como Nelson Barbosa, dizendo que 135 mantém a situação fiscal atual e dando a entender que já seria aceitável. O problema é quando se apresenta uma proposta de 198 bilhões sem derrubar o teto agora, você organiza o debate daí para baixo. E o aí já é muito insuficiente. A mesma coisa na sucessão da presidência da Câmara. Quando você aceita negociar com Arthur Lira desde o início, você já está chancelando a reeleição dele, está fortalecendo a candidatura dele e vai negociar em piores circunstâncias. Acho que, novamente, movimento correto era fortalecer uma candidatura do campo que apoia o Lula e, eventualmente, até se poderia negociar se a avaliação fosse que não haveria força para vencer. Mas a primeira aposta deveria ser lançar um nome e acumular força em torno desse nome, fazer esta articulação, negociar depois. O problema, assim, é um problema crônico que vem dos outros governos do PT, que é a opção preferencial pela negociação a frio, a negociação sem prévia disputa.
E o Lula tem dito, Zé Luiz, que ele não vai participar dessas discussões em torno das eleições dos presidentes da Câmara, do Senado, ele vai ficar alheio a essas disputas. É uma escolha correta essa do PT ficar deixar de fazer essa disputa? Eu, sinceramente, acho algo fundamental nesse momento, ainda mais em um governo que está colocado aí como um governo em disputa, né, o Zé Luiz?
Olha, o Lula fazer isso, enfim, primeiro ele não vai fazer isso, né? Ele está dizendo que vai fazer isso. Por quê? Porque ele quer se precaver de uma eventual derrota. Ele não quer que a derrota lhe caia no colo. Então, isso para mim não chega a ser um problema, né? Evidentemente, acredita quem quer nisso aí, né? Eu, enfim, não levo a mínima fé que o governo federal, tomando posse em janeiro, não se envolva nisso, né? Mas, enfim, que o Lula diga isso eu acho compreensível. O meu problema é um problema de concepção, que é um problema de que o PT pensa a governabilidade a partir dos acordos na Câmara, no Senado, o que, enfim, objetivamente, no limite, é isso mesmo, você vai precisar ter maioria na Câmara, no Senado, mas o problema é que são sempre acordos costurados a frio, costurados na conversa e não no enfrentamento, na disputa política, no esforço de alterar a correlação de forças, né? Esse é o ponto, né? E aí eu volto ao exemplo: se o centro do debate hoje fosse uma PEC para revogar o teto de gastos, ainda que ela não passasse, o debate se organizaria em torno de uma PEC transição mais robusta, porque você colocando uma fasquia mais alta, mostrando a inconsistência da manutenção do teto de gastos, você força os limites de uma negociação política.
Zé Luiz, eu queria te fazer uma pergunta que me veio agora. Essa disputa que você diz aí, essas alianças, esse debate, esse diálogo que o PT faz a frio com a classe política lá no parlamento, ele se dá por uma espécie de conformação do Partido dos Trabalhadores a respeito da correlação de forças, porque é evidente que no Congresso Nacional a gente tem uma correlação de forças muito desfavorável para o PT e para esse governo que vai tomar posse a partir de 1º de janeiro. Essa tentativa de diálogo a frio com os partidos se dá a partir de uma ideia de conformação. PT, não, já perdemos essa batalha, então vamos tentar reduzir danos para conseguir governabilidade. Você acha que tem esse caráter, esse diálogo a frio lá que você coloca?
Eu acho que tem um elemento aí que é do próprio Lula, né? O Lula tem toda uma trajetória como alguém da negociação, mesmo na época do sindicalismo. Ele sempre à busca da acomodação. O que caracterizou o primeiro governo Lula, os primeiros dois governos Lula? Ele não travava a disputa política, ele trazia o conflito para dentro do governo e ia arbitrando vitórias para um lado, vitórias para o outro. Mas não travou a disputa política. Isso teve consequências. A consequência é que, mesmo com o saldo, que sem dúvida foi significativo, de melhoria das condições de vida, de redução da extrema pobreza, de algum nível de ascensão social, essas pessoas não atribuíam isso à política, não atribuíam isso ao governo, não atribuíam isso a uma determinada escolha política contra outra escolha política. Elas atribuíam isso ao seu próprio esforço, atribuíam isso a Deus, não atribuíam isso, ou seja, despolitizou-se ganhos efetivos e quando se precisou ter base mobilizável em 2016, não tinha. Veja, o Bolsonaro perdeu a eleição, ele perdeu a eleição. E quem está pondo milhares de pessoas na rua é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Por quê? Porque ele politizou a sua base social. Ele tem uma base social mobilizada. Não vou entrar aqui no mérito em torno do quê, que tipo de maluquice. O fato concreto é que ele tem uma base social mobilizada porque ele travou a luta política o tempo todo. O tempo todo.
Essa aqui é a grande questão, né, Zé Luiz? Lamentavelmente, as esquerdas abriram mão aí de fazer essa disputa, especialmente nas ruas, nesse último período. É uma crítica que a gente tem feito já há bastante tempo aqui no nosso país, inclusive em relação a essa escolha pelas eleições para derrotar o Jair Bolsonaro pelo processo eleitoral. Se a gente tivesse mobilização, uma pressão muito forte em relação a esse Congresso, havia inclusive a possibilidade de o Arthur Lira tentar levar a discussão um desses mais 100 pedidos de impeachment que ele sentou em cima do último período. E agora a gente parte aí para essas negociações, como você muito bem coloca, a frio. É lamentável todo esse processo. Agora, eu queria falar um pouquinho mais de economia, Zé Luiz, porque o grande capital, como não poderia deixar de ser, já tem atuado aí para pressionar o futuro governo a partir de algumas declarações do Lula, onde o presidente eleito demonstra o seu compromisso com as pautas sociais. Há um discurso da turma do andar de cima de que não se deve ignorar as âncoras fiscais, que a responsabilidade com as contas públicas deve estar no topo das prioridades da gestão Lula-Alckmin. E a cada movimento do Lula, o Zé Luiz, a Bolsa e o dólar ficam naquela gangorra, subindo e descendo. É possível, na tua avaliação, equilibrar responsabilidade fiscal e social em um país com as desigualdades que o Brasil tem, Zé Luiz?
Vamos lá. Primeiro, um ponto que eu acho importante compreender é o seguinte: não há mobilização por mobilização. Essa coisa de que, não, vamos levar as pessoas para a rua. As pessoas não vão para a rua porque alguém as chama para a rua. Elas vão para a rua em torno de algo concreto. O que o Bolsonaro fez foi localizar o inimigo. O inimigo é o TSE, o inimigo é o STF, o inimigo é o Alexandre Moraes. O inimigo é o Lula, o inimigo é a esquerda. Em torno de coisas muito concretas, ele partiu para fazer a mobilização. As pessoas vão para a rua por algo concreto. Não é possível imaginar mobilização para pressionar o Congresso sem uma bandeira. Sem uma bandeira clara que o governo federal aponte, localize, olha, é isto, precisamos aprovar isto, vamos lá, entendeu? Precisa ter isso. O que é que a burguesia faz? Todo mundo sabe que o teto de gastos é inviável. O que está em disputa não é, no médio prazo, manter o teto de gastos. É tirar o teto de gastos e botar outra coisa no lugar. É mais ou menos assim, tira-se o bode da sala e bota-se um gambá. Né?
Sim.
Sem que ninguém explique por que o gambá ou o bode tem que estar na sala. Não há nenhuma razão para que o gambá ou o bode frequentem a sala. Mas, no fundo, o que se quer é, legal, a gente tirou o bode, mas vamos botar um gambá. Por que isso? Porque a concepção de Estado dos liberais é uma concepção de Estado focado apenas na ação social. O Estado não tem que, inclusive, manter serviços públicos. Se você garroteia o orçamento da União, se você impede a União de investir na educação, investir na saúde, investir na mobilidade urbana, você está forçando uma privatização desses serviços. Porque se a União não tem orçamento para investir, o único caminho será a parceria público-privada, a concessão e o investimento privado de uma nova esfera da acumulação privada. Portanto, não estamos discutindo se há equilíbrio, se dá para manter o equilíbrio fiscal, se em vez de 198 bilhões houver uma folga de 400 ou 500. Não, não é esse o problema. Todos sabem que, havendo capacidade ociosa e mão de obra disponível, pode-se gastar mais 400 bilhões ou 500 bilhões, que isto não pressiona a inflação. A não ser os muito idiotas, todos os outros sabem, mesmo os que são contra. Os que são contra porque eles querem um Estado que não tenha capacidade de investimento, porque esse Estado, manietado dessa forma, é obrigado a terceirizar para a iniciativa privada a gestão e a operação e o provimento de serviços públicos.
Essa é a grande questão, né, Zé Luiz? Essa é a pressão que se faz em torno, inclusive, a partir dessas iniciativas do mercado. A gente teve aquela carta lá do Pedro Malan, do Edmar Baixa, enfim, dessa turma aí da engenheiragem, pressionando em torno da construção ou da manutenção de uma âncora fiscal aqui no nosso país, a tal da responsabilidade fiscal, enfim. Muito consciente essa tua avaliação. Você falou a respeito de que as pessoas têm de ir à rua com uma pauta específica. Essa pauta, durante a gestão última que a gente teve aí, não poderia ter sido o impeachment do Jair Bolsonaro? Não se deixou de lado essa questão, apostando-se aí na disputa política, na disputa eleitoral?
Olha, poderia ter sido, e aí eu tenho duas avaliações que concorrem para explicar por que é que não foi possível. Uma, porque, bom, lá no início houve uma corrida entre vários setores da esquerda que o meu impeachment é melhor que o teu, né? Assim, teve gente que correu para ser o primeiro a apresentar o pedido de impeachment, sem nenhuma capacidade, portanto, de unificar um bloco com capacidade de mobilizar em torno disso. Mas, superado isso, no momento que se consegue entrar com o pedido de impeachment unificado, esbarrou-se num problema muito concreto. Uma coisa é você pressionar o Congresso, outra coisa é pressionar um homem. O regulamento do Congresso coloca no presidente da Câmara um poder absolutamente majestático de que é ele que aceita ou não aceita a tramitação. Você consegue pressionar 512 deputados e deslocar alguns, né? Você desloca 20, se for mal, desloca 200, se for bem. Mas deslocar um homem é muito mais difícil. E como esse poder praticamente imperial é concentrado na figura de um único homem, o presidente da Câmara, a pressão ela não resolve. Nesse caso aí, não é diferente se você tem que, por exemplo, pressionar por uma determinada votação. Porque aí você pressiona 512 deputados, né? E aí, evidentemente, alguns não vão ceder, outros vão. Outros vão.
Entendo, entendo. Zé Luiz, eu queria falar um pouquinho a respeito de uma questão que surgiu aí no dia de ontem, por conta dessas disputas que se colocam aí, dessa pressão do alto empresariado pela manutenção das âncoras fiscais. O senador Tasso Gereissati, lá do PSDB, ele sugeriu uma alternativa a essa PEC da transição. Ele apresentou uma proposta que prevê uma ampliação permanente do teto de gastos em 80 bilhões de reais, o que permitiria, segundo ele, acomodar os gastos com o Bolsa Família. Atualmente se espera que a PEC, caso aprovada, como você muito bem colocou, ela permita que quase 200 bilhões de reais, 198 bilhões, para ser mais correto, sejam utilizados aí fora dessa regra fiscal. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, José Luiz: o que é que o PSDB ainda acha que pode sugerir ao futuro governo, depois do vexame que o partido passou nessas últimas eleições? É hora dessa turma se recolher e tentar garantir a sobrevivência da legenda, Zé Luiz.
Olha, o Tasso Gereissati está sendo absolutamente coerente com a visão de Estado que ele tem. Quando ele fala em 80 bilhões, é o que eu disse há pouco aqui. Vamos garantir a assistência social e vamos impedir que o Estado faça qualquer outra coisa que a iniciativa privada possa fazer. Então, assim, o Estado não tem que expandir as universidades. O Estado tem que deixar que a iniciativa privada faça. O Estado não tem que investir na saúde. Deixa com os planos de saúde. O Estado não tem que aumentar a fiscalização e reaparelhar a polícia florestal. Tem que privatizar os parques florestais. A iniciativa privada fiscaliza depois. Ou seja, quando a concepção de Estado é que o Estado não tem que estar numa série de áreas, uma política que constrange o orçamento do Estado, que manieta o Estado, que impede o Estado de fazer os gastos necessários, na prática obriga quem está gerindo o Estado a fazer o programa daqueles que perderam. Então o objetivo é esse, esse é o grande embate, né? Criar amarras ao orçamento público de forma que o governo Lula seja obrigado a se manter na mesma lógica privatista, na mesma lógica de concessão de serviços à iniciativa privada, porque não terá condições, mesmo que a arrecadação suba, mesmo que hajam mais impostos, mesmo que a situação fiscal caminhe para um equilíbrio ou para um superávit fiscal, ainda assim o teto de gastos impede o gasto. Veja a situação mais absurda do mundo. Se uma universidade pública hoje receber uma doação, vamos supor que um milionário que se formou na Federal do Rio de Janeiro resolve doar a sua fortuna de R$1 bilhão ao UFRJ. Ela não pode gastar.
Sim.
Ela não pode gastar porque ela está sujeita ao teto de gastos.
Isso.
Então, assim, é evidente que isso aí é uma excrescência, uma completa excrescência, é um despropósito. Mas é um despropósito funcional para quem o pensou. E quem o pensou tem por objetivo reduzir o tamanho do Estado e privatizar serviço público.
Não, e essa proposta da PEC de transição, ela inclusive quer retirar esse tipo de recurso que as universidades recebem, aí, que elas conquistam por esforço próprio, do orçamento público. É uma das iniciativas aí que essa PEC da transição está querendo colocar aí em prática. Vamos ver se há aprovação, se haverá lá no Congresso, a aprovação desse texto aí, que foi levado lá, inclusive pelo vice-presidente, o Geraldo Alckmin, na última semana, se eu não estou enganado, ao Congresso Nacional. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o Fevereiro, ainda tratando da questão econômica, a eleição do Ilan Goldfein lá para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a partir do apoio do Bolsonaro, do Paulo Guedes, e que acabou, de certa forma, promovendo aí, levando a saída do Guido Mantega da equipe de transição. Houve uma polêmica em torno dessa questão. Ainda que o Ilan Goldfein aí tenha, ou na verdade o Mantega tenha alegado ser alvo de uma condenação pelo Tribunal de Contas da União para deixar a equipe de transição, enfim. Essa escolha do Ilan Goldfein lá para o BID pode ser benéfica ao país, é, Luiz? Por mais que a gente saiba dos interesses que esse senhor representa, como é que você avalia essa indicação, essa escolha do Ilan Goldfein para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento em relação ao Brasil?
Olha, não é um bom nome, evidentemente, porque é um nome ligado a um pensamento econômico absolutamente contrário àquilo que eu defendo, né? Portanto, não acho que seja um bom nome. Mas acho que o Guido Mantega, por quem eu tenho enorme respeito como economista, assim, mesmo com divergências que eu tive com ele na época em que ele foi ministro da Fazenda, eu digo, sem medo de errar, foi o melhor ministro da Fazenda que o Brasil teve nos últimos 50 anos. Uhum. Assim, não que não tenha errado, mas é certamente o que menos errou. Né? Certamente o que menos errou. Mas ele não é uma pessoa com muito tato para a política, né? E era evidente que aquela movimentação dele foi uma movimentação desastrosa, que ao contrário de fragilizar a candidatura do Ilan Goldfein, só o fortaleceu.
Sim.
E falta traquejo político, né? Essas coisas não se fazem assim, né?
Pois é, o Zé Luiz, eu queria tratar um pouquinho também justamente dessa saída do Guido Mantega, que você já falou que respeita muito. É evidente que há muitas questões aí que podem ser criticadas em relação às posturas, às atitudes, às iniciativas que foram tomadas lá na época em que o Guido era um ministro, mas é evidente que ele, nessas gestões aí do Partido dos Trabalhadores, foi a figura de maior destaque na economia a ocupar o Ministério da Fazenda à época. Ele deixou esse grupo do planejamento, orçamento e gestão da equipe de transição. Qual é o tamanho da perda com a saída dele dessa equipe de transição na tua avaliação? Há nomes aí que possam, de alguma forma, ocupar essa vaga do Guido? Ele já havia dito que não seria ministro no futuro governo, mas essa saída dele da equipe de transição já, de alguma forma, se coloca como uma perda efetiva para esse período de mudança de governo?
É uma perda, claro, né? É uma perda. Entre os quatro nomes mais badalados da economia que estão na equipe de transição, que é o Guilherme Melo, o Nelson Barbosa, o Pércio Arida e o Lara Rezende,
Isso.
os melhores são o Guilherme Melo e o Lara Rezende, né? Os piores são o Nelson Barbosa e o Pércio Arida, né? Isso para mim está muito claro, né? Então, a gente não sabe o que é que irá prevalecer, mas também não faz muita diferença prevalecer um ou outro se o que for aprovado for algo entre os 80 bilhões e os 198 bilhões que a PEC Transição pede. Porque nem com 80 bilhões, nem com 198 bilhões se resolve o problema fiscal que nós temos pela frente, né? Portanto,
Entendo.
qualquer que seja a escolha na economia, será uma gestão muito travada por um contingenciamento orçamentário que, se não for derrubado, nós vamos ter muito problema.
Você considera hoje o nome do André Lara Rezende mais próximo dos ideais progressistas, digamos assim, do que o próprio Nelson Barbosa, o Zé Luiz C., avalia o Lara Rezende?
Com certeza. O mercado não perde uma noite de sono com Nelson Barbosa, perde com Lara Rezende. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
É porque eu vi muitas críticas aí em torno dos nomes nessa equipe de transição do Lara Rezende e do Pércio Arida. O Nelson Barbosa parece que ele, de alguma forma, acabou passando incólume na maioria dos comentários. É a primeira vez, eu te confesso, que eu vejo uma crítica mais contundente em relação ao Nelson Barbosa. Quais movimentações aí, quais as características que o Nelson Barbosa tem que, nesse momento, colocam ele como um nome mais aliado aos ideais neoliberais, ô Zé Luiz?
Olha, ontem ele veio a público, veja, a PEC da transição vai a 198 bilhões. O Tasso Gereissati apresentou uma proposta alternativa de 80.
Isso.
E ontem o Nelson Barbosa dá uma declaração de que 135 bilhões manteria a situação neutra de não haver nem retração nem expansão fiscal. Uma declaração. O que é isso? Isso é uma capitulação. Isso é dizer, olha, pessoal, legal, não dá os 198, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer 135. Na verdade, a mensagem é essa. A mensagem é essa. Quando os próprios 198 eram absolutamente insuficientes.
Tá feia coisa, hein, Zé Luiz? Tá feia coisa. Eu te confesso aí que eu tenho observado essas movimentações e pouca esperança no que diz respeito ao próximo governo, essas disputas que estão colocadas. A gente espera que haja, de fato, uma prevalência dos ideais mais à esquerda a partir de pressão popular, mas a gente também tem visto aí muita pouca mobilização da esquerda nesse período último do Jair Bolsonaro. A gente já tratou disso no programa, enfim. Agora, o Zé Luiz, as esquerdas já é fato que elas estão desarticuladas aí, como você colocou aí nas tuas respostas ao longo dessa entrevista. Você acredita que ainda seja possível, a partir desse governo Lula, em disputa que se dará no próximo período, que haja uma mudança desses quadros, uma alteração nessa correlação de forças, em especial nesses movimentos populares, haja uma articulação dos movimentos sociais para pressionar o governo Lula, ou você acha que isso é pouco provável a partir desse próximo governo que se dará em 2023?
Veja, eu não acredito em mobilização pela esquerda contra o governo Lula. A oposição ao governo Lula, ela é a oposição capitaneada não mais pelo PSDB de punhos de renda, mas pela extrema-direita neofascista. Portanto, mobilização só poderá haver a favor de algum enfrentamento que o governo Lula se dispõe a fazer. Assim, eu não imagino possível mobilização para pressionar o governo. Mobilização tem que ser para pressionar o Congresso para aprovar algo de interesse do governo, se o governo se dispuser a fazer esse enfrentamento. Portanto, assim, a minha avaliação é essa. Quer dizer, a gente está num cenário completamente diferente de 2003, do ponto de vista político, Nós temos um governo que todos, do centro à extrema esquerda, precisam que esse governo dê certo, precisam que esse governo consiga minimamente cumprir as expectativas que criou, pelo menos boa parte delas, porque se não o cumprir, em 2026, o fantasma da extrema-direita retorna com força.
Essa é a grande preocupação que você coloca, né, Zé Luiz? A gente tem observado os movimentos dessa turma fustigando ainda o processo eleitoral, muita preocupação em torno dessas questões. Enfim, eu queria também te questionar a respeito de uma coisa. Você tinha mais esperanças, Zé Luiz, em relação a esse governo antes do processo eleitoral do que agora, nesse momento de transição? Mudou a tua percepção a partir do que a gente pode ter no ano que vem, depois desses primeiros movimentos da equipe de transição? Como é que você se coloca aí?
Olha, eu mais ou menos esperava isso com uma única surpresa positiva. Tenho percebido o Lula, não a transição, mas o Lula, com mais disposição de enfrentamento. Assim, ele deu uma declaração, uma entrevista, falando contra o teto de gastos e que a responsabilidade fiscal não é a prioridade em relação aos compromissos sociais. Foi muito criticado por isso. Pode ter sido que ele tenha falado isso por acaso, recebeu uma saraivada de críticas, mas agora, no Egito, ele reafirmou exatamente o mesmo discurso. Ou seja, da segunda vez, com certeza, ele o fez de caso pensado. Isso é uma surpresa positiva.
Não, sem dúvida alguma. Eu confesso, também me surpreendi positivamente com o Lula nesse episódio que você citou. Para encerrar aqui o nosso papo, Zé Luiz, a gente já está bastante tempo conversando, você tem as suas prioridades aí, as questões para tratar, mas eu queria falar um pouquinho a respeito dos posicionamentos do partido que você faz parte, o PSOL. Porque o PSOL vai definir agora, em dezembro, se fará ou não parte da gestão Lula a partir de 2023. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito dessa decisão, Zé Luiz. Você acha que o PSOL deveria manter a independência ou participar desse governo de grande aliança? E o que é que você acredita que deve nortear essa decisão do PSOL que se dará em dezembro, Zé Luiz?
Olha, o debate não é entre duas posições, ele tem muito mais nuances que isso, né? Eu acho que o partido tem que estar na base de apoio ao governo. Nós não estamos na oposição, por óbvio, e acho que ninguém hoje no PSOL defende a oposição. E também não vamos ser independentes. Acho que isso é um equívoco, porque a base social que elegeu a nossa bancada, a base social do PSOL, precisa. Torce para que o governo Lula dê certo em relação a um patamar mínimo que seja das expectativas que ele criou. Porque há uma clara consciência de que a derrota do governo Lula significará o retorno da extrema-direita ao poder. Portanto, acho que o lugar do PSOL é na base de apoio ao governo Lula. Outra coisa é o debate se a gente participa do governo ou não. E esse debate ele também é informado por algumas avaliações têm que ser feitas. Há espaço neste governo para alguma posição relevante do PSOL que influencie núcleos decisórios ou não há? Esse é o debate político, né? Não está me parecendo que haja, mas enfim, esse é um debate que a gente ainda vai amadurecer até o dia 17 de dezembro. Então, a minha avaliação hoje é que os espaços que o PSOL poderia ocupar no governo Lula não seriam espaços em nenhuma área determinante que influencie nos rumos do governo. É se confirmar este cenário, acho melhor a gente ficar na base do governo no Congresso, mas sem participar formalmente do governo. É se confirmar este cenário.
Entendo, entendo. Zé Luiz, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no Faixa Livre dessa terça-feira. Te agradeço demais a tua aceitação aqui ao nosso convite para dialogar a respeito desses movimentos em relação à política, à economia, na equipe de transição. Te desejo um bom dia e deixo meu abraço forte.
Obrigado, Anderson. Obrigado a todos.
Até a próxima. Conversamos aqui com Zé Luiz Fevereiro. Zé Luiz, que é economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdade, e dialogou conosco a respeito dessa equipe de transição de governo, das movimentações que estão colocadas em relação ao início da gestão Lula, muitas coisas aí, muitas pressões que o mercado financeiro tem feito em relação ao Lula para ele manter essa tal da responsabilidade fiscal, as âncoras fiscais aqui no país, enfim, muitas questões aí importantes que a gente tratou nessa entrevista com o Zé Luiz Fevereiro.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.